Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso diretor de relações governamentais, Juliano Gribler.
Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta aqui depois de tanto tempo sem participar do podcast.
Também aqui comigo a nossa consultora de relações governamentais, Fernanda César.
Oi pessoal.
E o nosso consultor de comércio internacional está fazendo uma estreia aqui hoje, Josemar Franco. Tudo bem, Josemar?
Oi Lucas, tudo e com você?
Tudo certo. Bom, a gente finalmente retornou aos trabalhos aqui em Brasília com o fim do recesso legislativo e também do judiciário. A semana foi cheia com algumas movimentações no Congresso Nacional, mas também não parou só pela política doméstica. Lá nos Estados Unidos, a gente teve vários desdobramentos que vão ter impacto decisivo nas eleições que vão ser realizadas no final desse ano. Com a realização da primeira primária que vai decidir o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos e com o fim da novela do impeachment do presidente Donald Trump. Só para alinhar, esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e vai ao ar em todas as plataformas de streaming na sexta-feira, dia 7. Bom, Fernanda, nessa segunda-feira a gente viu um dia típico no Congresso, deputados trabalhando lá no plenário com a sessão solene. Já é praxe, né, de que o ano legislativo seja iniciado com uma sessão solene. Pela Constituição, o ano legislativo se inicia no dia 1º de fevereiro, mas como esse dia caiu num sábado nesse ano, os deputados tiveram que vir aqui na segunda-feira, dia 3 de fevereiro.
Atípico, né, eles estarem aqui na segunda-feira, mas a gente já estava esperando, né, o retorno nesse dia. Uma coisa que chamou atenção, porém, né, foi a ausência do presidente na sessão, né? Costumeiro que os presidentes se façam presente nessas reuniões, né, nessa volta do Congresso, estejam lá para dar o discurso um dos discursos da abertura, e o Bolsonaro estava em São Paulo cumprindo agendas lá. Então, foi uma das questões que ficaram no plenário, os parlamentares se sentiram um pouco desprestigiados nesse dia.
E além da ausência do presidente, né, a mensagem presencial foi enviada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é algo tradicional, né? Quando o presidente não participa, vai o ministro da Casa Civil. Mas a gente também teve outras duas ausências de destaque. O líder do governo na Câmara, o deputado major Vitor Hugo, estava acompanhando o presidente lá em São Paulo, assim como o secretário de governo, o general Ramos, que está comandando efetivamente a articulação política. Então são duas ausências aí somadas com a do presidente que mostram essa relação um pouco conturbada do poder executivo com o legislativo.
Exatamente na volta, né? Quando eles estão reunidos já para discutir pautas, o que que eles vão colocar. A gente também teve aí no início dessa semana uma série de trocas nas lideranças dos partidos, então é uma semana importante, né? Não, a gente não tem muitas matérias de relevância sendo votadas, mas a gente tem muita coisa sendo decidida e começando a ser estruturada no ano. Então a gente viu uma troca nas cadeiras das lideranças, a gente definiu algumas pautas que vão ser prioritárias. Essa semana os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, definiram, enfim, quantos parlamentares de cada casa vão compor a comissão mista da reforma tributária. Então é importante que o governo esteja presente para não acontecer o que aconteceu ano passado, né, da falta deles na articulação política.
Bom, e a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios que o Congresso vai enfrentar esse ano, mas antes disso, queria falar um pouco sobre como essa mensagem do presidente repercutiu entre os parlamentares. O tom que o presidente utilizou foi o mesmo dos outros chefes dos três poderes que participaram da solenidade, né? O ministro Dias Toffoli, os presidentes da Câmara e do Senado também. Todos defenderam a harmonia entre as instituições republicanas, a necessidade de trabalhar em conjunto para a aprovação de reformas que vão modernizar o Estado e superar a situação de dificuldade fiscal. Mas, durante a mensagem presidencial, alguns parlamentares ficaram descontentes com a ausência que eles consideraram do assunto educação na mensagem. Alguns parlamentares, algumas lideranças de oposição fizeram questão de destacar esse ponto. Mas aí eu queria reforçar que a gente fez uma análise, a gente preparou uma análise que está no blog da BMJ, que mostra que, apesar dessas críticas que o presidente recebeu, o assunto educação estava lá no top 5 de assuntos mais mencionados durante a mensagem. Então mostra também essa necessidade, esse interesse aí de alguns deputados da oposição de também criarem oportunidades para criticar o presidente, né? Então, um pouco do que a gente já via no ano passado.
eu também acho que é um resquício da última polêmica que teve no ano antes da volta ao Congresso, né? Então, antes ali, na semana anterior à volta do Congresso, a gente teve todo o problema com as notas do Enem, toda a ausência de explicações do governo a respeito disso, e aí aquela ala que é mais pró-educação, que é mais ligada a esse setor, ficou descontente e aí não tinha muito pra onde correr, né?
É, até mesmo porque, embora a pauta de costume seja uma questão muito forte na agenda do presidente, ele não mencionou isso na mensagem, né? É, ele sabe que não tem espaço para essa construção, focou na economia, que é o ponto visto como mais forte do governo. É, chegou a citar a questão de viés ideológico nas relações exteriores, que não tem espaço para isso, mas ele se ateve à parte econômica, que é a parte que, de certo ponto, tem avançado de forma mais célere. Então, deixou de lado a pauta de costume, focou na parte econômica, para, de fato, não gerar oportunidade de ter algum ruído ou algum outro problema possível de ser gerado com o Congresso num período tão curto, né? Mas, que nem a Fernanda falou, é um momento de preparação. Essas semanas são importantes porque vai definir o que vai acontecer nos próximos 6 meses de atividades. E o governo tem uma dificuldade de articulação e mostra que não vai mudar o modus operandi que ele tinha antes. Então, a gente deve continuar enxergando um governo que tem o mérito por pautar temas estruturais de reforma, mas não consegue levar adiante o seu texto, né? Ele fica à mercê do Congresso definir qual vai ser o texto aprovado no final das contas.
É, exatamente. É engraçado porque essa semana eles estão prometendo nos próximos dias enviarem a reforma administrativa também, né? E deve ser um dos temas que vai sofrer por isso também.
Reforma administrativa que, por sinal, nem foi citada na mensagem presidencial, né? Um assunto espinhoso, mexe diretamente com os interesses de servidores públicos. É, num ano de eleições municipais, tende a ser um assunto muito sensível. Então mostra que aí, nem apesar dessa vontade da equipe econômica de enviar a reforma administrativa, de também ter interesse do presidente Rodrigo Maia de pautar esse tema, mostra que o Palácio do Planalto ainda está um pouco indeciso sobre como dialogar com esse tema e mostrar a importância para a população sem queimar o capital político do presidente.
Aí o presidente da Câmara já falou que eles não vão assumir o custo de apresentar uma reforma administrativa que afeta os atuais servidores com temas mais polêmicos, que quem vai ter que apresentar essa proposta é o Poder Executivo. Então, por mais que exista uma vontade do Congresso de discutir a reforma administrativa, ou ao menos uma intenção, né, na fala de apresentar a proposta e avançar com ela, o governo vai conseguir se distanciar dessa discussão e dificilmente a gente deve ver um grande avanço no primeiro semestre. Né? São temas muito polêmicos, são temas que exigem muita discussão, pode ter uma pressão política muito forte e a gente tem que ver como vai caminhar, né, esses próximos meses aí nessa articulação, nas comissões e tudo mais.
Bom, e já que a gente está falando nas pautas ausentes, a gente tem que destacar também a demora do governo de enviar a sua versão da reforma tributária. A gente está vendo aí vários anúncios do Ministério da Economia tentando enxergar uma oportunidade de superar a arrecadação que seria adquirida pela recriação da CPMF através da criação de outros impostos, como foi o imposto sobre pecado que o ministro Paulo Guedes mencionou em Davos. E o Palácio do Planalto ainda não enviou sua proposta, que acabou dificultando a criação da comissão especial da reforma tributária que ia ser criada no âmbito do Congresso. Fernanda, explica um pouco pra gente como é que tá essa situação atualmente.
Até pouco tempo atrás, na verdade, a gente estava com um impasse muito grande dentro do próprio Congresso, né, a respeito de quantos parlamentares iam compor a comissão, numa questão de proporcionalidade das casas, né? Mas ficou definido aí por enquanto que vai ser 20-20 e a gente espera que o governo se manifeste. Caso isso não aconteça, e aí continua tudo normal, tudo como estava seguindo, né? O Congresso levando a pauta e o governo tentando articular com uma base que está meio fraca, levando os pontos que a equipe econômica acha que deve encaixar, mas até agora não tem nenhuma sinalização concreta, né?
E até um ponto um pouco crítico, né? Porque a gente tem os presidentes das casas falando que é um tema que eles vão votar no primeiro semestre. Não existe consenso sobre a reforma tributária. É um tema muito complexo, não sabe o impacto que vai se ter. E se for algo discutido de forma tão séria só para cumprir com uma posição política, pode sair pior que a encomenda, né? A gente pode ter uma reforma tributária que vai ser um grande problema e vai dar uma dor de cabeça muito grande no futuro. Então a gente está numa situação muito sensível, porque quanto mais demora, a gente fica nessa incerteza qual vai ser o sistema tributário brasileiro para os próximos anos e que vai permitir até investimento. E por outro lado, se for muito rápido, não for bem discutido, pode sair pior do que se esperava no começo. E tem iniciativas paralelas que a gente está vendo também, né? Foi até inserido na MP 898 do abono natalino para o programa Bolsa Família a questão de tributação de dividendos, né? Colocar no jabuti lá no meio, que é uma tentativa de mexer nessa questão da reforma tributária, que não deve ser aprovado, porque não deveria constar lá, né? Não é da natureza temática, e é um absurdo você fazer isso sem ter a redução também do imposto de renda de pessoa jurídica, né? Só simplesmente estavar no tributário aumentar os dividendos. Então, a gente vai, pode ver novas iniciativas nesse sentido, né? A reforma tributária avançando pelas beiradas e não no, nos temas principais, nas comissões principais.
É interessante porque esse ano é o último ano do Maia na presidência, né? Então, vai ser difícil imaginar como esses temas de grande relevância vão ser articulados depois que ele sair da presidência da Câmara, já que era ele que estava levando a maior parte dessas pautas reformistas. Mas ainda assim, ele está tentando que seja aprovado durante o mandato dele, né? Então, ele começou essa campanha muito forte nos últimos dias de fazer acontecer essas pautas, e aí pode sim ocorrer nesse erro de acelerar demais.
E já que você mencionou o assunto da sucessão, a gente tem aí o relator da reforma tributária lá na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é, além de relator, o líder da maioria, que é, na prática, funciona como quase uma segunda liderança do governo, tentando angariar apoio do Centrão aí para as reformas econômicas. O Aguinaldo Ribeiro é a figura que tem se destacado como possível sucessor do Maia. A gente tem que ver como esse assunto vai caminhar, né? Então mostra que, apesar dessas dificuldades, a gente tem o interesse de duas figuras centrais da Câmara que tem capacidade, sim, de fazer com que essa discussão avance.
Tem até alguns deputados que já lançaram a candidatura deles para presidente da Câmara, né? Um ano antes, já fazendo propaganda para se tentar se cacifar para ser presidente da Câmara. Mas os principais nomes são Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira, tem a Tereza Cristina também, que disse que ela teria interesse em vir para a presidência da Câmara, e o Marcos Pereira também, era outro primeiro vice-presidente, né, que também tem interesse em ocupar essa posição no futuro. Então, ainda tem muito debate que vai acontecer até então, mas já existem as articulações para tentar definir no próximo ano quem vão ser os candidatos.
E se por enquanto a presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, está um pouco distante, a gente tem uma disputa mais imediata que está ocorrendo nesse momento, que é justamente quais partidos vão comandar cada uma das comissões permanentes da Câmara. Elas são renovadas anualmente, então o que a gente deve ver ao longo do mês de fevereiro e também na primeira quinzena do mês de março são articulações para definir qual sigla vai estar no comando dessas comissões, e até lá comissões paradas, só com plenário e comissões especiais funcionando. Fernanda, a gente tem a dificuldade do PSL, né, que comandou a CCJ em 2019, que é a comissão mais relevante da Câmara, e agora com essa divisão que está tendo entre bolsonaristas e bivaristas, corre o risco de ficar de fora do comando dessa comissão.
Exatamente, Lucas. Não só pela divisão interna, mas também como os outros partidos do bloco, o bloco que foi formado no início do ano passado, vem o PSL agora, né? Então toda essa nova estrutura de partidos está prejudicando o protagonismo do partido, e aí pode ser que a cadeira deles na comissão não se permaneça, né? E a gente sabe que a CCJ é super concorrida, tem um papel fundamental no processo legislativo, então a gente vai ver muita articulação mesmo para definir essa presidência esse ano.
Bom, e mesmo com as comissões não funcionando, a gente teve nessa semana aprovação em plenário da lei que vai disciplinar as regras de quarentena para as pessoas que estão vindo da China, para conter justamente essa questão do coronavírus. Essa medida foi aprovada via projeto de lei, foi uma negociação do Rodrigo Maia com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Inicialmente, o Palácio do Planalto estava com a intenção de mandar uma medida provisória, mas foi o presidente da Câmara que convenceu o Palácio do Planalto a enviar via projeto de lei, que deve ser uma tendência desse ano também. Menos medidas provisórias, mais PLs e principalmente PLs que tenham sido originados pelos deputados e senadores. Mas, apesar desse jogo político, tem questões muito sensíveis que estão implicadas nessa questão. Para além das questões sanitárias, a gente está vendo aí, com a ampliação do coronavírus, um risco para a economia global. Josemar, comenta um pouquinho para a gente sobre os impactos que isso está acontecendo até o momento.
Eu acho que é exatamente isso, Lucas. O coronavírus vai trazer impactos negativos tanto para a economia quanto para o comércio chinês. Ele surgiu em Wuhan, que é uma das principais províncias chinesas e que tem um setor automobilístico muito forte. Então, parando para pensar sobre os principais impactos, em um primeiro momento, a gente pode perceber que a economia chinesa já vem sofrendo uma desaceleração do seu crescimento. Ano passado foi a menor taxa de crescimento das últimas 3 décadas. Também tem um impacto na guerra comercial nas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. A China assinou um acordo com os Estados Unidos em que ela se comprometeu a importar cerca de 200 bilhões de dólares. Como muitas fábricas estão fechadas e os consumidores também estão em casa, talvez ela seja prejudicada nesse acordo. Então, eu acredito que o coronavírus pode sim ter impactos negativos na economia chinesa e no comércio internacional também. A China é um dos principais motores da economia mundial e uma possível desaceleração pode trazer efeitos também para países terceiros.
Bom, e tem inclusive alguns analistas projetando que a questão do coronavírus pode ter um impacto de até 1% no PIB chinês. E como você bem destacou, Josemar, uma desaceleração na China impacta todo mundo, principalmente o Brasil, né? A China é o maior parceiro comercial do país, importa muitas commodities brasileiras, então essa desaceleração é prejudicial e a gente vai sentir os efeitos disso. É um assunto que com certeza tende a continuar no noticiário e a gente deve voltar a reportar aqui no podcast. Mas antes de sair do assunto da política doméstica, a gente tem que falar sobre a exoneração recente do ministro do Desenvolvimento Social, Gustavo Canuto. Quem substitui Canuto agora à frente do ministério é o então secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho. Rogério Marinho é um ex-deputado, ficou conhecido como relator da reforma trabalhista lá no governo Temer, tá desde o início do governo no Ministério da Economia, fazendo articulações da agenda econômica, com destaque para a reforma da Previdência. É uma figura que, de fato, estava se destacando como um grande articulador político e agora vem somar esforços para essa área do governo que estava sendo um pouco tangenciada, que é a agenda social.
Um reconhecimento do trabalho do Marinho até então, né? Ele já foi sondado para outros ministérios, tinha rumores de que ele poderia assumir a Casa Civil, outras frentes, e agora, como MDR, ele vai ter uma pasta que tem um orçamento bastante grande, né? E tem uma interação junto com os deputados, com os prefeitos, justamente pelas possibilidades de investimento que essa pasta traz. Então, ele pode juntar essa capacidade dele de articulação com esse recurso e continuar apoiando o governo para ter um relacionamento ainda pro FICO no Congresso e tentar avançar com as reformas. Vamos ver. Ele vai se distanciar agora, com certeza, da articulação corpo a corpo no Congresso, mas é alguém que é muito bem visto e tem o benefício da dúvida, né? Ele conseguir fazer um bom mandato à frente do ministério.
Bom, já é um ministério relevante em situações normais de temperatura e pressão, mas fica ainda mais relevante no jogo político agora que a gente está no ano eleitoral. Então, o MDR vai tratar com questões que atacam diretamente preocupações municipais das prefeituras e tende a ser aí uma pasta bem explorada pelos parlamentares. Como o Marinho tem um bom trânsito, a gente pode ver até uma melhoria nesse aspecto. Tem que ver quem vai substituir o Marinho agora no Ministério da Economia, como é que essa articulação política vai se dar do lado da agenda econômica.
E o Gustavo Canuto agora vai pro Dataprev, né? Já tinha algumas reclamações sobre o desempenho dele à frente do MDR. Ele foi pro Dataprev, então um certo rebaixamento na posição dele. E o Dataprev tem a discussão se ele será privatizado ou não. Então é um cargo que ele ocupa ainda pelo prestígio que ele ainda tinha junto com o governo, mas de fato é um downgrade da posição que ele ocupava hoje.
Bom, saindo agora de Brasília e desembarcando diretamente no meio oeste dos Estados Unidos, a gente chega no caucus de Iowa. Para quem está um pouco por fora do que está acontecendo nos Estados Unidos, atualmente os democratas estão disputando a indicação para saber quem vai ter a chance de disputar a presidência contra o candidato republicano Donald Trump. O caucus de Iowa foi marcado por uma série de imprevistos, deixou os analistas que estavam acompanhando as eleições americanas sem prumo. Josemar, conta pra gente um pouco sobre como foi essa confusão e qual foi o resultado inesperado que ela acabou culminando.
Esse é um importante ano para os Estados Unidos. É um ano que terá eleições presidenciais e também essa foi uma semana bastante marcante pelo fato de que nós tivemos a primeira primária para definição do candidato democrata, assim como o discurso do Trump que marca a abertura do Congresso, a volta dos trabalhos do Congresso dos Estados Unidos e também o julgamento do impeachment dele. E aí, falando um pouco sobre as primárias democratas no estado de Iowa, apesar do número de delegados não ser tão grande, são apenas 41 delegados de 3.979, ele é muito significativo porque nas últimas 5 eleições, todos os candidatos democratas que ganharam em Iowa foram os nomeados para concorrer ao cargo de presidente.
Isso pegando só os últimos 5 candidatos, né? Mas quando a gente faz uma recuperação para os últimos 30 anos, só 2 candidatos democratas não venceram as primárias de Iowa. Então, como você bem destacou, apesar de ser um estado pequeno, com pouca relevância no número de delegados, é a primeira disputa, né? Então, ela dita um pouco do tom do que vai ocorrer daqui para frente. Tradicionalmente, quem não é bem lembrado pelos eleitores de Iowa acaba perdendo o protagonismo nas eleições, né? Então, justamente, os mais votados são aqueles que tendem a se fortalecer agora, ganhar mais apoio dos doadores e ter um bom desempenho nas eleições. E aí é justamente por isso que surpreende tanto o resultado. O primeiro colocado não estava na lista dos 3 mais bem votados pelas pesquisas de opinião. Então, de fato, é uma surpresa bem grande, não é?
Exatamente. Segundo todas as pesquisas de opinião, Johnson, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos nos governos do Obama, o Joe Biden, ele era o favorito. Logo após vinha o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren. Mas com as primárias em Iowa, quem levou foi o Pete Buttigieg, que é um ex-prefeito de uma cidade do interior dos Estados Unidos e que ficou em primeiro lugar. Em segundo veio o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren veio em terceiro e o Joe Biden em quarto.
E acho que isso demonstra um pouco de como o cenário para a disputa dos Estados Unidos está um pouco mais radicalizado. O que a gente viu em Iowa é que os eleitores democratas eles estão apostando a ficha em candidatos que fogem um pouco do comum. Assim como o Trump era esse candidato que fugia do comum entre os republicanos, o Pete ele também está muito mais à esquerda dentro dos democratas do que candidatos como o Joe Biden.
É exatamente isso, Lucas. Os democratas também parecem estar tendenciando para um candidato um pouco mais radical, como o Bernie Sanders e o Pete Buttigieg. Eu acho que isso demonstra um nível de insatisfação com o status quo dentro do Partido Democrata, como é representado pelo Joe Biden, e até mesmo o número de tweets que o Trump vem fazendo para esses dois candidatos está aumentando, apesar de que a grande maioria das pesquisas de opinião demonstra que o Joe Biden é o que tem a maior probabilidade de vencer o Trump numa disputa presidencial. O Bernie Sanders também é possível de vencer o Trump, de acordo com essas mesmas pesquisas. Então, ainda está tudo muito nebuloso para a gente saber quem, de fato, vai concorrer pelo Partido Democrata. A Convenção Nacional deve ser em julho, então até lá muita coisa ainda pode ser definida.
Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque mostra uma característica bem diferente do sistema eleitoral americano para o brasileiro, né? Então, aqui no Brasil, os candidatos à presidência, que vão disputar cargos majoritários, eles são escolhidos pelas lideranças internas do partido. Isso favorece, é claro, um pouco de nepotismo, da manutenção das lideranças que estão lá, mas também favorece um certo pragmatismo. Então, são pessoas que têm uma experiência política e que são vistas pelas lideranças do seu partido como um candidato viável. Quando a gente joga essa decisão nas mãos dos eleitores, essa decisão ela deixa de ser um pouco pragmática e passa a ser mais emocional. A grande dificuldade que os democratas vão ter que lidar a partir de agora é saber se quem tem mais condições de bater no Trump é um candidato mais moderado, que chega mais ao centro, ou se justamente um candidato mais radical tenderia a motivar os eleitores que não saíram de casa para votar a favor da Hillary Clinton nas eleições de 2016. Então, acho que essa vai ser a grande dúvida que vai permear as primárias dos democratas em todos os estados. A partir das próximas primárias, a gente deve ver uma diminuição do número de candidaturas, então essa pulverização que a gente tem agora tende a diminuir, e a gente tem que ver como esses candidatos vão se posicionar. De fato, o Pete, ele era visto como uma figura um pouco mais peculiar nessa disputa, ele não era levado tão a sério, agora essa candidatura se torna mais séria. A gente tem que ver se ele vai conseguir manter esse fôlego nas próximas etapas que os democratas vão realizar.
Eu acho que apenas complementando também o que você falou, os democratas conseguiram a casa dos Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos nas eleições na metade da presidência do Donald Trump, e o que fez eles vencerem, em grande parte, foi o apoio dos jovens, né, que não apoiaram tanto a Hillary Clinton e que possuem esse perfil para uma ala um pouco mais radical da esquerda, que aí é atendida pelo Pete e pelo Bernie Sanders.
Bom, vamos chegar agora na segunda etapa dessa conversa sobre os Estados Unidos. Também nessa semana a gente teve a realização do tradicional discurso conhecido como Estado da União, onde o presidente americano vai até o Congresso e faz uma leitura sobre as prioridades para o ano do governo, um pouco parecido do que o Bolsonaro teria feito se ele tivesse lido a mensagem presidencial, e a gente teve também a votação do processo de impeachment do Trump no Senado. Falando um pouco primeiro sobre o Estado da União, a gente costuma ver a política americana um pouco mais institucionalizada, mas o clima ficou bem acirrado nessa cerimônia, não é mesmo, Josemar?
Sim, exatamente. O discurso que marcou a abertura do Congresso, né, a volta dos trabalhos do Congresso dos Estados Unidos, foi um discurso bastante partidário, o que não é em via de regra o que é feito pelos presidentes. Em via de regra, os presidentes tendem a fazer um discurso mais bipartidário, e dessa vez ele foi bastante partidário porque o Donald Trump focou o seu discurso nas eleições desse ano. Então, os principais temas abordados por ele foi o crescimento econômico, a diminuição da taxa de desemprego, o bom desempenho da Bolsa de Valores, e foi muito direcionado para o seu partido, que, inclusive, no dia seguinte votaria, né, pelo impeachment. Teve algumas cenas marcantes também, eu diria, durante o discurso do presidente Donald Trump. As desavenças com a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos são bastante conhecidas. Assim que ele iria começar o seu discurso, ela estendeu o braço, né, foi fazer uma cortesia de cumprimentá-lo, e ele não a cumprimentou de volta. E no final do discurso também foi bem marcante, porque ela rasgou, assim que ele terminou o seu discurso, ela rasgou o discurso que ele havia entregue para ela. Então eu acho que foi um discurso bem marcante no ano de eleições presidenciais. Foi um discurso direcionado para os eleitores dele e para o seu partido, né? Foram raras as vezes em que os deputados e os senadores democratas aplaudiram o presidente.
Bom, e depois dessa cerimônia conturbada, a gente teve a votação do processo de impeachment do presidente Donald Trump lá no Senado. Se na Câmara dos Deputados ele passou com certa facilidade, lá no Senado a gente viu a reação contrária. Mas também não foi uma situação tão simples, né? Pela primeira vez na história, um senador do partido de um presidente votou a favor do impeachment dele.
Exatamente, Lucas. Foi a primeira vez que um senador do partido do presidente que estava sendo impeachmentado votou contra o presidente. É importante ressaltar que ele passou por esse processo por duas acusações principais: uma por abuso de poder com um líder externo, que foi o presidente ucraniano, e uma outra com a interferência no Congresso.
E no caso da primeira denúncia, envolve diretamente o pré-candidato democrata Joe Biden, né? A suposta interferência do Donald Trump teria sido para prejudicar o filho do Biden, que tem uma vida profissional lá na Ucrânia. Então era basicamente isso que estava em jogo. E o que a gente tem agora é o fortalecimento da retórica do Trump de que tudo isso não passou de uma tentativa dos democratas de culpabilizá-lo sem nenhuma acusação concreta o suficiente para garantir com que ele sofresse o processo de impeachment. Então, como bônus, né, depois de ter passado por esse processo, o Donald Trump vai ter essa facilidade de fazer esse discurso com um pouco mais de força.
Exatamente, foi um discurso que surgiu desde o início do processo do impeachment. O Donald Trump, sem dúvida, sai fortalecido, o apoio do Partido Republicano foi demonstrado a ele, e acho que é importante também falar que no caucus de Iowa teve também o caucus republicano. Apesar do Partido Republicano já ter demonstrado que a nomeação para candidato à presidência dos Estados Unidos vai ser do Donald Trump, outros dois candidatos também disputaram as primárias no estado de Iowa, mas o Donald Trump levou cerca de 93% dos votos. Então, o apoio do Partido Republicano foi fundamental no processo do impeachment, mas também vai ser decisivo para a nomeação dele.
Bom, Josemari, como você falou, o processo eleitoral dos Estados Unidos está só começando e a gente deve voltar a abordar ele aqui no podcast a partir do momento em que os pré-candidatos começarem a se distanciar dos outros que estavam na disputa. Agradeço a sua participação e também do Juliano e da Fernanda aqui comigo hoje. E convido todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ no nosso site e também nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.